É de você, Matheus Dias. Nunca convidar eu, Fábio Piperno, Zé Maria Trindade e Alangani para tirar férias na praia. Porque toda vez que o Matheus fala, chove. Então, assim, ó, não me convida para praia porque eu não quero praia com chuva, eu quero praia com sol, para curtir areia, marzão, caipirinha, enfim. Gente, o Matheus entra no 3 em 1, cai um toró. Aí vai entrar o Matheus, chuva. Aí o Matheus tá falando,
mas
chuva.
Mas eu posso me defender aqui, cara?
Claro, manda bala.
Isso só acontece quando eu tô trabalhando, viu? Quando eu tô de folga, eu tenho sorte pra levar o sol na praia.
Sim. Ah, ele tem sorte na folga, então é isso. Mas é importante que choveu informação aqui no nosso 3 em 1. Valeu, Matheus. Boa tarde chuvosa pra você aí. Bom, gente, agora da chuva de São Paulo, vamos até o Rio de Janeiro, porque o governador do estado, Cláudio Castro, disse que vai se reunir com o presidente do partido dele, o PL, e também com o senador Flávio Bolsonaro, para decidir o seu futuro político. Rodrigo Viga traz as informações aqui no nosso 3 em 1.
É isso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pretende se reunir em breve com o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e também com o deputado Altineu Cortes, que é o líder do partido aqui no estado do Rio de Janeiro, para definir o seu destino político. Castro tem um desejo, quer se lançar candidato ao Senado Federal, até porque o candidato do partido era o senador Flávio Bolsonaro, que assumiu a condição de candidato a presidente da República, sob recomendação do pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para ser candidato ao Senado, Castro tem que renunciar até o começo de abril, como prevê a lei eleitoral brasileira. E gostaria que o governador tampão eleito numa eleição indireta pelo Parlamento Fluminense fosse Nicola Missioni, secretário da Casa Civil, conhece muito bem a máquina, a administração pública aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele vai ter que manobrar, gerir um déficit previsto para esse ano de 19 bilhões de reais. No entanto, Flávio e Altineu entendem que o melhor seria aproveitar essa oportunidade de um governo tampão para dar visibilidade àquele que seria o candidato do campo da direita nas eleições para governador em outubro deste ano de 2026. Essas questões precisam ser acertadas entre Castro, Altineu e o senador Flávio Bolsonaro. E tem mais um detalhe importante no horizonte. Vai ser retomado em breve no TSE o julgamento em que Castro pode se tornar por 8 anos. É o caso CEPERJ, UERJ, UERJ, CEPERJ, contratações milionárias em grande escala, em larga escala, que aconteceram em 2022, segundo investigações do Ministério Público, para garantir a reeleição de Cláudio Castro. Aqui no TRE do Rio de Janeiro foi uma vitória apertada do governador Fluminense. O caso subiu para o TSE. A relatora dessa matéria no TSE já votou pela condenação e pela condição de 8 anos de inelegibilidade de Cláudio Castro, se tornando 8 anos inelegível. Se isso tiver já mais ou menos desenhado, se ele perceber que esse vai ser o destino no transcorrer da votação, poderia até mesmo antes de abril renunciar ao cargo para tentar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Pessoal da rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas nosso 3E1 segue aqui em outras plataformas.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. Quais são os servidores investigados por vazar dados de ministros do STF?
Irã afirma ter acordo em linhas gerais com os Zetelwe sobre o programa nuclear.
Falece Jesse Jackson, defensor dos direitos civis e aliado de Luther King.
Fórum de Inteligência Artificial e Encontro com Modi. Saiba os compromissos de Lula da Índia.
Homem dirige Mustang com mulher em cima do capô.
Uma mulher morreu depois de ser arrastada pela enxurrada na região norte de São Paulo.
Como funciona o índice em que a Argentina atingiu a sua melhor posição histórica? Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ioria para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Mais ou menos definido que o candidato nessa eleição indireta seria o deputado estadual Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia. Só que o presidente da Assembleia outro dia foi preso. Está usando tornozeleira, porque afinal de contas, né, parece que prender governador é uma prática bastante...
recorrente.
recorrente lá no Rio de Janeiro. Então, Rodrigo Bacelar voltou, está lá com tornozeleira e, ao que tudo indica, não vai mais ser ungido por esse grupo. Então, nós vamos escolher um outro deputado. Só que aí vem o lado do PT. O PT gostaria de indicar o André Siciliano, que tem um cargo lá em Brasília agora, esqueci qual é, enfim, mas está lá no governo federal. Mas também é um nome, né, bastante controverso. E aí, o grupo do governador Eduardo Paes não quer nem saber de ouvir isso. E Eduardo Paes, até prova em contrário, é aliado do presidente Lula do Rio. Então, chegar a um acordo para escolher um nome.
Ô Zé Maria Trindade, inclusive a gente, quando começa a discutir Rio de Janeiro, o Fapperno traçou bem essa bagunça eleitoral que acabou se formando, essa indefinição, um cenário de incerteza. E se a gente pensar ainda agora para a disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, tá Eduardo Paes ali, tá ali com a bola no chão, prefeito da capital fluminense, tem apoio do presidente Lula, vai ter ele no palanque pelo menos dentro do Rio de Janeiro, mas também os seus outros adversários, é o famoso a volta dos que não foram. Tem ali o Washington Reis, tem Antônio Garotinho, tem Wilson Witzel, são figuras muito conhecidas, mas também muito controversas.
É, o Rio de Janeiro é uma república especial no Brasil, né? O PT quer apresentar o vice de Eduardo, né? Não conseguiu na prefeitura e agora está tentando o federal. Eu queria chamar a atenção nesse caso, eu sempre falo sobre isso, quando é um jogo de futebol, o juiz... fica muito importante é que tem algo errado, né? O juiz não pode decidir o jogo de futebol, não pode decidir a política. A gente vê que o protagonismo da justiça eleitoral aqui é muito forte e muito demorado. Parece que guardam aquilo ali para ficar como uma arma, né? Veja bem, há quanto tempo esse processo está se arrastando e a justiça eleitoral só cuida disso. E aí tem vários estados aqui, por exemplo, nós temos o José Roberto Arruda, que é um candidato ao governo do Distrito Federal, muito bem colocado nas pesquisas, provavelmente será eleito, se possível, mas aí tem a justiça eleitoral no caminho. Ele está inelegível há 12 anos, há 15 anos, e a justiça fala em 12. Em Minas Gerais também existem pendências judiciais, no Rio de Janeiro também existem pendências judiciais. Quer dizer, a justiça eleitoral está tomando conta do cenário e interferindo, inclusive, em resultados, como esse caso do Rio de Janeiro. Como agora, numa época dessa, ainda não se sabe, essa interrogação aqui é incrível, né? Não se sabe. E aí? O governador de um estado importante como o Rio de Janeiro, né, não pode se candidatar à reeleição, mas ele não sabe se será elegível. E governando o estado, eu acho muito estranho. Agora, a política do Rio, ela é meio diferente. Tudo indica que o Eduardo Paes, que tem uma larga experiência política, foi deputado federal, participou aqui de CPIs importantes. Aliás, a CPI dos Correios, ela acabou promovendo que várias pessoas que ficaram muito bem na política, inclusive a ACM Neto, né? Então, a justiça eleitoral, para mim, está sendo protagonista nesse caso do Rio de Janeiro e em outros estados. Isso não é normal.
Nem um pouco, viu, Zé? E olha só, gente, vamos seguir tá na área das eleições de 2026. Agora, claro, seguindo aqui na região sudeste, mas falando de Minas Gerais. Porque a indefinição sobre as alianças partidárias lá no estado, nessa eleição estadual, pode ter sim um impacto na corrida presidencial. O segundo maior colégio eleitoral do país vive um cenário de incerteza nos palanques da direita e também da esquerda. O Rodrigo Costa volta aqui com mais detalhes no nosso 3 em 1.
Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, reúne, ao mesmo tempo, indefinições na direita, um vazio de lideranças competitivos na esquerda e uma articulação silenciosa do atual vice-governador que pode reorganizar o tabuleiro estadual. Minas concentra uma equação decisiva para 2026. Historicamente, o estado costuma acompanhar o resultado nacional e é visto como estratégico para qualquer candidatura presidencial competitiva. Com a direita dividida entre a consolidação de alianças regionais e a projeção nacional, e com a esquerda buscando um nome viável, o palanque mineiro pode influenciar diretamente o equilíbrio da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Vencedora nas duas últimas eleições estaduais, a direita parece ter um cenário mais bem encaminhado para o governo. Até o fim de 2025, o candidato apoiado pelo governador Romeu Zema, seu vice, Matheus Simões, parecia jogar sozinho no tabuleiro eleitoral. E seu maior objetivo era formar uma grande frente de direita em torno do seu nome. Para isso, trocou o Partido Novo pelo poderoso PSD. O palanque presidencial no estado também torna quase impossível a missão de Matheus Simões de atrair o Partido Liberal, o PL, um dos principais partidos da direita aqui no estado. O principal problema é que a legenda do bolsonarismo precisa de um candidato mineiro que apoie a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o que não seria garantido por Matheus Simões, que terá que apoiar Romeu Zema, do Partido Novo, para presidente. Uma alternativa com a qual o bolsonarismo flerta ajudaria a isolar ainda mais o grupo de Zema. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera, inclusive, as pesquisas, mas que não define se será ou não candidato. Se a direita está com as suas articulações truncadas, a esquerda está numa situação ainda pior, mas por motivo distinto: a falta de opções. Rodrigo Pacheco é o nome preferido do PT para disputar o governo mineiro em 2026. O senador, no entanto, tem afirmado que pretende encerrar a vida pública após não ter sido escolhido pelo presidente Lula para a vaga aberta no STF, no Supremo Tribunal Federal. Apesar da resistência do mineiro, Lula segue tentando convencer Pacheco a permanecer na política. Uma movimentação no comando do União Brasil aqui em Minas seria um sinal de que o senador pode se filiar à sigla para encarar a disputa. Além do senador Rodrigo Pacheco, o PT dialoga com outros nomes de partidos de centro para a disputa do governo aqui do estado de Minas Gerais. Entre eles estão o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite, hoje no MDB, conhecido como Tadeuzinho, o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, filiado ao PDT. Calil, no entanto, se afastou de Lula nos últimos anos. No meio político, muitos veem como o apoio do PT ao ex-prefeito. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E o governador de Minas, Romeu Zema, negou o enfraquecimento da direita nas eleições deste ano. Vamos ver.
Nós teremos um, dois ou três candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato. E isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita. Pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos, nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno.
E olha, gente, o governador ainda confirmou que conversou com Jair Bolsonaro e que o ex-presidente tem a mesma opinião sobre o segundo turno das eleições. Vamos trazer, gente, esse assunto para o nosso debate. Alan Gânia, quero te ouvir, porque a gente falou do Rio de Janeiro, cenário definido, Minas Gerais também não é diferente. Por lá, há uma indefinição muito grande sobre os palanques estaduais. Quem serão os candidatos? Tem a questão do vice do Zema, que tem ali, né, pelo menos a preferência dele, vai ter o apoio do atual governador. Rodrigo Pacheco pode concorrer também com o apoio do presidente Lula, tem o senador Cleitinho, enfim, tem também que são postulantes a essa vaga. Mas Romeu Zema tocou na questão da eleição presidencial, porque os apoios estaduais são muito importantes para fortalecer as candidaturas, nesse caso de Lula e também do Flávio Bolsonaro. E o Zema negou o enfraquecimento da direita, essa pulverização que a gente viu de candidatos, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, e disse que muito pelo contrário, isso mostra a força da direita. Como é que você analisa esse cenário, se realmente a direita no primeiro turno se pulverizou e pode ter uma união no segundo turno?
Olha, eu vejo que essa união no segundo turno é natural. Agora, no primeiro turno, complicou no palanque estadual. Porque, veja, se o Zema tomasse uma decisão, né, de sair ao Senado, o jogo estava muito mais favorável para a direita. O apoio ao vice-governador seria muito mais natural. O Zema provavelmente levaria no Senado e todo mundo ali apoiando Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também transferindo votos tanto para o atual vice-governador. Então seria muito mais fácil esse tabuleiro, pelo menos no campo estadual. Agora, no segundo turno, aí é claro, né? Eu não consigo imaginar o Zema votando no Lula, por exemplo, ou mesmo, né, os seus eleitores, ou o Caiado, enfim, né, se for Zema ou Caiado. Agora, também a gente não sabe como é. Uma coisa é o comportamento do Zema ou do Caiado, né? Agora, outra coisa é o comportamento do Kassab, que é o presidente do partido. Então, como é que vai o PSD, né? A bússola do PSD vai para onde num eventual segundo turno? É lógico que esse movimento de lançar o Zema ou o Caiado é justamente para fazer preço e não significa que é um apoio garantido deles para a direita.
Ô, Fábio Piperno, quando a gente fala do Romeu Zema, ele não tem muitas pretensões políticas, e tanto que ele vai concorrer à presidência da República, mas não tem uma força. A gente está vendo ele, pelo menos nas pesquisas, com 1, 2, no máximo 3%. Ele deve concentrar suas forças realmente nisso, de conseguir aí manter pelo menos o governo de Minas Gerais com o atual vice? O que, que você acredita que os movimentos de Romeu Zema podem ser decisivos e quem ele pode ajudar de fato?
Bom, o Zema, ele confirma uma suspeita que eu tenho há muito tempo e eu não consigo uma explicação para isso. O fato de que Minas Gerais, há vários anos, para não dizer há décadas, exceção feita ao Aécio, Minas Gerais não consegue mais fazer lideranças nacionais. Itamar Franco foi candidato a vice-presidente na chapa de Fernando Collor por uma questão relacionada aí a CPI da corrupção lá na Câmara e tal, né? Se tornou uma pessoa, enfim, um político importante no momento em que o suposto caçador de Marajás queria lá um político identificado lá com aquela causa. E aí estava lá Itamar Franco, né? Que já era um senador em fim de mandato de um estado importante, com o que teria provavelmente dificuldades para buscar a sua reeleição, e acabou então calhando desfazer aquela dupla. E depois Itamar Franco foi um presidente importante. Itamar Franco tem um papel subestimado, injustamente subestimado, na história do Brasil. Mas foi um período muito importante, né? Aliás, foi no governo dele que nasceu o Plano Real. Bom, mas aí Itamar, anos depois, acabou sendo governador de Minas. Mas então também foi um caminho muito atípico. Agora, porque sair do governo de Minas e se tornar um nome nacional tem sido um desafio para todos os políticos mineiros. Não foi assim com Hélio Garcia, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo, todos, Antônio Anastasia, né? Foi só o Aécio. E o Zema, o Fernando Pimentel, e o Zema também faz parte desse grupo que tenta essa projeção nacional e não consegue. Ele não, veja, as pesquisas mostram o Zema lá como candidato na Nico. 1, 2, 3%, né? Não conseguiu decolar. Eu acho que não está, inclusive, descartada a possibilidade de um arranjo aí e tal, ele se tornar até o vice da chapa do Flávio Bolsonaro. Agora, essa manifestação dele, para mim, é muito importante por uma outra coisa. Quer dizer, o Zema, com muita franqueza, ele discutindo esse papo furado de que o PSD, o PSD, o Kassab, não, são de centro, isso. Não, é um partido de direita, mas é um partido de direita moderado, não é, por exemplo, duro como é o bolsonarismo, mas é um partido de centro-direita. O Zema fala claramente isso.
Otto Alencar, Lisiane Gama.
Não, mas a direção do partido, não. Mas é um partido que tem no seu comando um grupo de centro-direita. Bom, Gilberto Kassab.
Não sei se eu colocaria como direita. Eu colocaria como fisiológico aí.
Bom, gente, vamos ter que fazer um rápido intervalo agora e na sequência a gente volta com outras informações, inclusive falando um pouquinho também de carnaval. Então a gente volta já já. Não sai daí. 3 em 1 volta rapidinho. Viu?
Jovem Pan. News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só R$ 2.198 à vista. Ou 10 de R$ 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só R$ 2.048 à vista. Ou 12 de R$ 197,60 por mês. Aproveite!
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais na Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990. Com usado na troca de Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
O Rodeio tem uma dica para hoje. Sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio. Jardins e Iguatemi.
A Operação Carnaval da polícia já resultou em pelo menos 4 suspeitos entre domingo e segunda-feira. Na noite de domingo, 2 mulheres foram presas no bairro da República. Elas tinham acabado de roubar um celular que foi devolvido ao folião e outro celular que acabou sem um dono identificado e foi encaminhado para a perícia. Já na Santa Cecília, uma mulher foi presa com 10 aparelhos celulares que ainda não tiveram os donos, né, identificados, pois um homem foi preso no Parque Ibirapuera, região que também concentra vários blocos e trios de carnaval, por tráfico de drogas. Ao todo, a Operação Carnaval 2026 da Polícia Civil já resultou em 47 prisões e pelo menos 70 celulares apreendidos nos dois primeiros finais de semana da festa de carnaval aqui na capital paulista. Bom, essa é a nova estratégia, né, da Polícia Federal aí para esse ano e parece que tem dado resultado, viu, Cássio?
A gente está vendo esses últimos dias a polícia, o setor de inteligência, utilizando, né, aí toda a sua expertise, essas fantasias para justamente combater o crime organizado, o roubo de celulares, que é muito grande nesses períodos festivos, e, é claro, também o tráfico de drogas. Valeu, Thalita, obrigado pelas informações. Só antes da gente seguir no próximo assunto, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para o Fábio Piperno. Piperno, você seria o nosso Gru dos Minions, o nosso malvado
favorito? Não, não tenho talento para isso. Não tenho.
É o nosso malvado favorito, né? Porque a gente ama o Piperno e ele tá aí, né? Sempre brigando com a gente, né? Que loucura.
Não tá? Não, eu não tenho competência para exercer essa função aí.
Deixa assim, deixa o Piperno comentando que é melhor.
O Piperno, ele iria fantasiado de Bolsonaro.
Não.
Não precisa fazer muita coisa, né?
Não.
Não precisa nem de máscara.
Sim, ali já passa.
Aí não, o Gani tocou no ponto sensível aqui da nossa discussão. Bom, gente, a gente tem mais alguns minutos de 3 em 1, inclusive a gente vai trazer mais um trecho da entrevista exclusiva que o Romeu Zema deu aqui à Jovem Pan, onde ele fez elogios a outros governadores de direita e afirmou que vão se unir no segundo turno, olha só.
Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria. E vamos transferi-los no segundo turno. Então, a direita está unida. Ela tem um diferencial com relação à esquerda. Tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos que já passou da hora de aposentar.
Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essas declarações do Romeu Zema, mas também trazendo um ponto que o Fábio Piperno acabou, né, levantando, né, antes do intervalo, de que há uma certa carência de lideranças nacionais que são formadas lá no estado de Minas Gerais.
Há um apagão geral no país de lideranças, né? Eu, aliás, fui transferido para Brasília, eu trabalhava no jornal, e que Minas Gerais tinha 8 ministros. Aí, de que Minas não tem um líder nacional há muito tempo, isso é verdade. Hoje, Minas não tem de Câmara, não tem presidência do Senado. O último presidente do Senado era Mineiro, mas não foi presidente do Senado por sua liderança em Minas ou o nome nacional, né? Essa é verdade. Rodrigo Pacheco foi eleito diante de uma mobilização, inclusive com a participação forte de Davi Alcolumbre. Então, Minas Gerais tem esse apagão, mas é um apagão nacional. Eu tenho uma ideia sobre isso, é de que as lideranças formadas nas últimas décadas vieram através do dinheiro, do investimento de campanha. Aí se formou Eduardo Cunha e outros porque tinham dinheiro. O Eduardo Cunha unificou o MDB, que tinha um líder a cada semana, ele chegou e unificou. Por quê? Financiamento de campanha para todos, aí as excelências ficam calmas demais. Então é isso, há um apagão de líderes, estão sendo formados novos líderes e quem sabe na próxima década nós teremos líderes nacionais formados. Isso não é bom, porque um líder ele unifica. A gente vê, por exemplo, o Jair Bolsonaro, um grande líder popular. Você pode questionar a qualidade dele, Kim Kataguiri, que é de direita, diz que ele não é liberal. Ele não conhece nenhuma teoria, não conhece nenhum teórico. Você pergunta para ele quem é fulano, ele não sabe. É verdade, mas ele agrega, ele une. E é assim mesmo o líder. E é a primeira vez que dois grandes líderes populares, Lula e Bolsonaro, estão vivos e na mesma cena política, né? Então, há um apagão mesmo, e não é só em Minas, é nacional. Agora, a direita, veja bem, o Gilberto Kassab prendeu, é o termo, já fiz até uma matéria sobre os prisioneiros partidários, né? Prendeu no partido dele as lideranças regionais de direita. Um será candidato, mas já está polarizada a eleição entre Flávio Bolsonaro, que agrega a direita, e Lula, que agrega a esquerda, e pronto.
Com certeza, Zé. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso 3 em 1. Gostaria de colocar nosso time aqui na tela para nos despedir desta terça-feira de carnaval. Alan Gani, sobrevivemos, viu?
Sobrevivemos e, ô Zé, a eleição, sabe onde é que vai ser decidida? Voto a voto?
Medina que é o
nosso voto. É a cidade pêndulo agora, né?
Vale do Jequitinhonha que decidiu mesmo.
É isso mesmo.
A região que decidiu. Bolsonaro estava na frente. Aí, aqui na apuração, estava no momento, Bolsonaro estava na frente e Minas estava dando votos para ele. Eu falei, vai perder, porque vão entrar agora os votos do Vale. Lula, manda lá.
Boa. Bom, já que vocês estão falando em apuração, o nosso time aqui do 3 em 1, eles têm mais uma apuração aí, ou pelo menos mais uma sacanagem. Ó, eu quero saber quem foi o campeão no quesito fantasia. O que que deu a enquete do dia aí, hein? Fala aí pra gente.
É o Zé.
É o Zé, né? O Zé ganhou essa aí, né? Tem jeito. O Zé tá num carisma ali, tá numa felicidade. Tá. Ele ganhou, nosso abre-alas, nosso passista, mestre sala, mestre cerimônia, é tudo. O Zé é tudo aqui no nosso 3 em 1. Zé, boa terça-feira e até amanhã, meu amigo.
Até quando eu tô na igreja que toca os louvores lá, eu gosto.
Nosso parece. Querido Fabio Piperno, uma boa terça e até amanhã, meu amigo.
Até amanhã pra vocês, Zé. E foi lá no Vale do Jequitinhonha em que Lula virou pra cima do Brizola em 89.
No Vale...
Medina tá aí pra mudar a história. Vamos acompanhar lá o Data Zé pra ver como é que tá a intenção de votos por lá. Meus amigos do 3E1, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Desejo pra todo mundo um finalzinho de terça-feira maravilhoso. Estaremos aqui de volta amanhã com esse super timaço animado. Não sei se vai ter folia ou não, mas a gente vai seguir nessa quarta-feira de cinzas com muita informação. Beijão pra todo mundo, ótima terça. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, estamos chegando para todo o Brasil aqui no nosso plantão de carnaval da Jovem Pan com notícia e opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai começando direto para Brasília. A Polícia Federal investiga o suposto vazamento de informações de ministros do Supremo e de familiares dos magistrados. A investigação apura acesso e a divulgação irregulares de dados fiscais e sigilosos de autoridades da Suprema Corte. Foram identificados diversos e múltiplos acessos ilegais por meio do sistema da Receita Federal. De Brasília, as últimas informações, repórter Janaína Camelo.
Logo depois dessa operação da Polícia Federal, a Receita Federal divulgou uma nota pública afirmando que não tovios especialmente relacionados a sigilo fiscal. Que essa operação da Polícia Federal, inclusive, aconteceu com informações prestadas pela própria Receita Federal. Afirmou ainda essa nota, a Receita, que no dia 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal uma auditoria em todos os sistemas para verificar identificar possíveis desvios de acesso a dados de ministros da Suprema Corte, de familiares, parentes desses ministros, e isso num período de 3 anos. Afirma ainda essa nota que essa auditoria envolve dezenas de sistemas de contribuintes que continua em andamento e o que foi descoberto até o momento já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no STF. Diz também que os sistemas da Receita são rastreáveis e que é possível detectar qualquer desvio, que desde 2023 foram ampliados os controles de acesso a dados, foram concluídos 7 processos disciplinares nesse período, com 3 demissões e sanções nos demais casos. O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota pública dizendo que essa investigação ela foi aberta dentro do inquérito das fake news. Inquérito das fake news que apura notícias falsas, ataques às instituições democráticas, ao Supremo, aos ministros. Um inquérito que foi aberto em 2019 na gestão
do ministro Dias Toffoli, que era presidente do STF na época e que na ocasião designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Um inquérito que até hoje não foi concluído. A nota explica o seguinte, que foram constatadas nessa investigação com relação à Receita Federal diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita e depois que essas informações foram vazadas, essas informações sigilosas. Diz também a nota do STF que a investigação mostrou que há um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis, não identificou justificativa funcional. Que os acessos ilegais parecem de início um crime de violação de sigilo funcional, mas que não se trata apenas disso. Também mostra que houve exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto, sem controle jurisdicional, instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. A nota ainda descreve todas as medidas cautelares que foram impostas aos investigados nessa operação de hoje, no mandato de busca e apreensão, e nomeia quem são esses investigados. Os alvos da operação desta terça-feira são servidores da Receita Federal Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes, e que além das medidas cautelares, eles também ainda vão prestar depoimento a Polícia Federal, que vai continuar a investigação, viu? É com vocês no estúdio.
É, já, Janaína, enquanto isso, a Receita Federal divulgou uma nota para informar que nenhum acesso aos dados sigilosos do Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, ou de familiares foi detectado. O documento também informa que foi solicitada uma auditoria de informações de todos os magistrados do STF, PGR e parentes, mas não significa que o acesso aos dados fiscais de todos acabou se dando, de acordo com essa nota da Receita Federal. E agora, chamando os nossos comentaristas nesta terça-feira, Luiz Felipe Dávila, o delegado Palumbo, já o Henrique Kriegner com a gente também. Tudo bem, Dávila? Boa noite para você. Bem-vindo. É comum a gente dizer aqui no Brasil que se existe um órgão que funciona, esse órgão é a Receita Federal. Agora, essa história está muito estranha, com vazamento de dados, e a investigação só é capaz de apontar efetivamente o que, que aconteceu. Não é, Dávila? Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Tiago Beato, aos meus colegas, e boa noite à nossa querida audiência. Tiago, este caso é preocupante por três motivos. Primeiro, a violação de dados secretos, vazamentos de informação sobre informações sigilosas e pessoais de cidadãos brasileiros, não importa se são membros do Supremo ou membros de qualquer outro poder. É inacreditável que uma instituição que tem que zelar pelas nossas informações acabam vazando dados pessoais. Portanto, é preciso sim, como você bem colocou, averiguar, investigar, punir os responsáveis pelos dados e assegurar os mecanismos para garantir o sigilo de dados, principalmente da Receita Federal sobre cidadãos brasileiros. Se isso vira moda, você imagina o uso político e até mesmo de extorsão, de vazamento de dados em troca de algum tipo de favor ou algum tipo de investigação ou algum tipo de perseguição. Então, nós precisamos continuar confiando na Receita Federal do Brasil, confiando no sigilo dos dados, e temos de apurar toda vez que dados são vazados. O segundo problema é a atitude do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável que no Estado Democrático de Direito nós temos o inquérito da fake news aberto por tempo indeterminado. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, inquéritos são abertos com tempo determinado para apurar um único ponto. Não existe um inquérito que está aberto desde 2019. Aliás, até antes começou a história do inquérito de fake news. E nunca termina. E aí este inquérito é uma espécie de barriga de aluguel para inserir qualquer coisa, qualquer outro assunto que não tem nada a ver com aquele primeiro inquérito da fake news, inclusive contra a revista Cruzeiro. Não tem nada a ver. E isto é o que um ministro, Alexandre Moraes, está fazendo no momento. Está, de novo, surfando dentro desse inquérito, que nunca termina, para apurar este caso. E o terceiro é a questão da imparcialidade da justiça. O ministro é relator de um caso, dentro desse processo da fake news, na qual a sua mulher é uma das vítimas. Então, onde é que está a imparcialidade, a impessoalidade? Portanto, tudo isso mostra a degradação do Estado Democrático e Direito no Brasil. As regras hoje são interpretadas de maneira pessoal, de maneira que foge ao espírito da Constituição brasileira e de medo, e de um modo que aterroriza o cidadão brasileiro, para ver como ele está exposto a vazamentos, a investigações intermináveis, e toda vez é acionada qualquer mecanismo para proteger o corporativismo do Supremo Tribunal Federal.
Henrique, a gente também. Kligner, bem-vindo, boa noite. E é interessante que isso acontece a reboque de todas as investigações em relação ao Banco Master. Não há qualquer citação em relação a isso, mas, de qualquer forma, existe essa suspeita de vazamento de informações, que os ministros já estão falando que o objetivo seria produzir provas artificiais contra eles. Bem-vindo.
Obrigado, Thiago. Boa noite a você, aos colegas de bancada e toda a nossa audiência aqui no Pingos nos Is. Olha, realmente é bastante preocupante, mas por dois outros motivos que complementam um pouco aquilo que o Dávila acabou de trazer, que eu concordo 100%. Justamente é a questão do uso político, né, desses dados obtidos de forma ilegal. Isso não pode acontecer, a prática do doxing, a questão de chantagem ou mesmo levantamento de informações para construir relações que vão gerar um certo julgamento ou por parte da sociedade ou por parte da justiça mesmo. E nós temos visto cada vez mais o nosso judiciário se pautar em ilações e não necessariamente nos fatos concretos daquilo que ocorreu e para que então emitam as suas sentenças. Né? Isso aí a gente já entende que virou uma tradição, na verdade uma tendência, né? Nem tradição ainda, mas uma tendência dentro do judiciário. Mas me preocupa também a suspeita de que mesmo a denúncia de que dados tenham sido vazados seja também um instrumento de coação daqueles que conseguiram informação do relacionamento entre familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aqueles investigados, especialmente aí no caso do Banco Master. Eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, porém, é uma suspeita de que uma vez que foram divulgados contratos relacionando aí familiares dos ministros, até cônjuge de um dos ministros, uma vez essa divulgação, logo se instaurou então um inquérito para entender de onde esses dados foram vazados, se foram obtidos de forma legal, ilegal, enfim. Claro, se foi obtido de forma ilegal, é uma evidência comprometida, então já tem aí um problema sério na questão jurídica. Porém, continua sendo uma evidência, por mais que tenha um problema de vício e uma questão aí de até legalidade, né? Mas ela continua sendo uma evidência que precisa ser muito bem analisada. Então, não pode simplesmente acontecer o que aconteceu no passado, por exemplo, no caso envolvendo o presidente Lula, de que houve uma certa discordância no rito do processo, na maneira como foi conduzido, e por isso o processo foi por água abaixo e a determinação foi, olha, começa de novo, ignorando o dinheiro que foi devolvido, as pessoas que fizeram confissões e aqueles mesmos que tiveram provas ali inegáveis de envolvimento em escândalos de corrupção. Tudo isso ficou em segundo plano porque aí se encontrou um vício no processo. Que não seja assim dessa maneira. Todos os que cometeram vazamentos ilegais sejam punidos ao rigor da lei por isso, mas que as evidências obtidas sejam sim investigadas até o fim, porque ilegais ou não, elas existem e precisam ser consideradas, Thiago.
Chamar o delegado Palumbo, interessante também dizer que a imprensa divulgando o nome dos quatro servidores que teriam divulgado essas informações. E eu pergunto para você, Palumbo, se de uma certa maneira essa denúncia desqualifica a Receita Federal, porque aí vem aquela discussão, né? Se é algo isolado ou se é um modus operandi, porque claro que estamos falando de ministro do Supremo, mas informações de pessoas no geral já foram vazadas pela Receita. Boa noite para você, bem-vindo.
Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos de bancada e a nossa querida audiência da Jovem Pan, né? Olha, o que não pode acontecer, e eu concordo com o Henrique, é de que, embora tenha vazado ou não acessos ilegais, dados ilegais, informações que não poderiam ter vazado, isso não pode desqualificar todas as denúncias que estão sendo feitas. A gente não pode esperar mais uma vez que aconteça como aconteceu com a Lava Jato, né? Depois de anos de investigações difíceis de ser feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e depois simplesmente tudo ser anulado como se não valesse absolutamente nada. Claro que dados de nenhuma pessoa, de ninguém, de absolutamente ninguém, pode ser vazados, eles são sigilosos, devem ser respeitados, mas isso não deve desqualificar qualquer tipo de investigação. As pessoas que vazaram, que acessaram esses dados, e sim ser punidos, tanto no âmbito da Receita Federal, como até mesmo criminalmente. Mas se nós tivéssemos mesmo a Constituição Federal levada ao cabo, ao pé da letra, o artigo 37, o princípio da publicidade, o princípio da transparência, nada disso estaria acontecendo. Eu acho que todas as pessoas que são figuras públicas, eu sou, os ministros são, todos os parlamentares são, não deveria se preocupar com dados vazados de forma alguma, afinal de contas, não temos absolutamente nada a esconder. Nem tudo que é imoral é crime, então não tem problema nenhum. Mas a população que paga nossos salários, aliás, altos salários, deveriam ter o direito de saber tudo o que acontece no âmbito dessas pessoas que são, sim, figuras públicas, tanto o juiz, o promotor, o parlamentar, o delegado de polícia. Afinal de contas, nós recebemos nossos proventos através de tributos e, diga-se de passagem, tributos que são difíceis de ser pagos. Afinal de contas, o brasileiro tem que pagar, tem que trabalhar de 4 a 5 meses só para bancar uma máquina estatal extremamente pesada, pagadores de impostos que trabalham 4 a 5 meses só para pagar impostos, né? Agora, esse inquérito também a gente tem que falar que foi aberto desde 2019. Se fosse qualquer delegado de polícia, seja ele da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que estivesse com um inquérito desde 2019, estamos em 2026, com certeza ele já teria sofrido algum tipo de represália não, de correição através da corregedoria, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Agora, tudo tem que ter um prazo na vida. Você não pode simplesmente instaurar um inquérito, uma investigação, e isso fica aí perdurando por anos e anos e anos. Já vamos aí para 7 anos de inquérito e não tem fim. Isso não pode acontecer em nenhuma das instituições. O Supremo não está acima da legislação, não está acima da lei, deveria também se pautar aí através da nossa legislação. E agora é esperar aí as cenas dos próximos capítulos, ver o que a Polícia Federal vai apurar, o que o Supremo e o Procurador-Geral da República vai decidir sobre esses vazamentos de dados.
Pois é, eu queria perguntar para vocês, começando pelo Dávila, qual pode ser a reação do Supremo diante desse caso? Dávila.
A primeira reação é ministros, de maneira sigilosa, já dizendo que ficaram incomodados com a atitude do ministro Alexandre Moraes. Se houvesse alguém que tenha autoridade para demandar esses dados, requisitar esses dados, era o presidente do Supremo. Então, mais uma vez, aproveita-se um inquérito aberto por tempo indeterminado e utiliza-se como barriga de aluguel para investigar qualquer coisa que dá na telha de um ministro. E principalmente quando informações esbarram em seus familiares. Portanto, isso complica ainda mais a reputação já abalada do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, parece ser uma reação para proteger ministros e familiares no momento na qual a investigação do Banco Master cada vez mais traz à tona as ligações perigosas entre o banqueiro e membros da corte e da política.
Para você, Kriegner.
Olha, Thiago, para mim a postura deveria ser muito simples, né? Aquilo que o Dávila e também o delegado Palumbo trouxeram aqui. Os ministros não podem ter os dados pessoais, muito menos de seus familiares, mas também vazados. Porém, se existe alguma ligação com os investigados, os ministros têm que ser os primeiros a dizer: olha, eu não posso participar de determinada investigação, determinado processo, determinado inquérito. O problema é quando isso não é feito e depois, através de uma forma supostamente pobre, que deveria ter sido feito. Então, fica aquela coisa até de quem é que está certo na história, porque o povo quer saber e o povo quer a justiça, e a justiça ela precisa ser imparcial, ela precisa ser a mesma para todos, né? Então, nesse momento, os ministros não podem atuar para simplesmente estancar o vazamento de dados. Eles precisam atuar também para evidenciar aquilo que o vazamento, de novo, repito, ilegal, que não deveria ter acontecido, está mostrando. Porque, por mais que seja uma maneira ilegal, que não é desejável, ela está evidenciando coisas seríssimas e gravíssimas. E isso não é em segundo plano. Aliás, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí com o pagador de imposto, eu vou dizer para você que eles vão falar, não, foi ilegal, foi um problema, mas aqui, vamos resolver aquilo que está sendo evidenciado ali, que é mais importante ainda. Então, nós precisamos recuperar a credibilidade que um dia o sistema judiciário teve no Brasil. Foi muito desgastado nos últimos anos, o ativismo judicial ele prejudica demais, e nós aí ficamos a ver navios como cidadãos, né, querendo saber, tá, será que nós temos um Supremo que trabalha pelos interesses do país ou pelos interesses próprios? E se essa não for a primeira pauta de prioridade dentre os ministros, em qualquer que seja o âmbito, aí acho que a gente está num lugar muito complicado, Thiago.
Pois é, Palumbo, eu perguntei da reação, mas também é importante dizer e questionar, ou pelo menos se colocar, como é que vai ser a estratégia do Supremo a partir de agora. E também, isso tudo deve ter uma origem, porque esses servidores não agiram sozinhos. Eles teriam agido, pelo menos, atendendo ao pedido de alguém, vai saber de quem, né? A sua investigação vai dizer em relação a isso, né?
Somente a investigação, a Polícia Federal, que é a instituição que deve investigar, né? É a instituição que tem a qualificação e a atribuição para investigar isso, mas a gente volta naquele mesmo problema que eu havia acabado de falar, né? O fato de ter vazamento de dados sigilosos não pode desqualificar nenhum tipo de denúncia. E um juiz que tem um parente sendo investigado, seja mulher, filho, irmão, qualquer juiz de primeiro grau, da primeira vara criminal, da primeira vara civil, qualquer juiz, ele deveria se manter, se declarar suspeito. Mas, infelizmente, não é o que acontece nos tribunais superiores, em especial ao STF. Por quê? Porque, infelizmente, o órgão que poderia fazer esse tipo de fiscalização, né, o poder que poderia fazer esse tipo de fiscalização, que é, inclusive, o Senado Federal, através dos seus senadores, ele se mantém omisso. E quando um órgão se torna omisso, o outro parece que pode fazer ou faz o que bem entender. Quem é que está hoje fiscalizando o Supremo Tribunal Federal? Um poder não tem autonomia, não tem direito sobre o outro. Pelo menos não deveria ter, mas não é o que a gente tem visto aqui na nossa democracia há muitos anos, onde um poder que não deveria ser absoluto, ele é sim absoluto. Mas não é por culpa somente dele e de seus ministros, é por culpa também de um Senado extremamente omisso, que não toma as atitudes que deveriam tomar, principalmente através do seu presidente. Infelizmente, a gente vive esse dilema, né? As regras que valem para um juiz, as regras não, né? As obrigações que valem para um juiz de primeira instância, parece que não valem para os juízes do Supremo Tribunal Federal. E isso é um tanto quanto absurdo. Um juiz que tem qualquer parente não poderia presidir, tomar atitudes, atos, despachos, decisões num processo onde, evidentemente, que tem parentes. Aliás, não só parentes, amigos por si só. Se um juiz é amigo de uma das partes, ele não pode dar um despacho, ele não pode dar uma sentença, ele não pode fazer absolutamente nada, mas não é o que a gente vê, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal. Já.
Antes de seguir aqui com o nosso debate, só para informar que a Mocidade Alegre foi campeã do Carnaval aqui de São Paulo, é o 13º título na divisão especial do Carnaval aqui de São Paulo, e já já a nossa reportagem vai trazer informações, a festa na escola de samba, então o desfecho do Carnaval aqui em São Paulo em instantes aqui na Jovem Pan. E seguindo aqui com os nossos comentaristas falando sobre essa operação que desvendou ou trouxe informações de vazamento de dados de ministros e de familiares. E eu pergunto para você, Dávila, claro que, voltando àquela nossa discussão, não se sabe
sabe ainda a origem, quem que determinou isso, mas de qualquer forma o Supremo está na berlinda, está na investigação, no olho do furacão por causa do escândalo do Master e justamente de relação de parentes que teriam empresas, inclusive a imprensa nesses últimos dias vem divulgando informações sobre quantas pessoas teriam empresas ligadas aos próprios ministros, familiares, enfim. E talvez é possível fazer, não sei se a palavra correta é ilação, mas talvez a tentativa de se obter informações relativas a isso. Dávila.
Tiago, você tocou num ponto fundamental. O jornal Estado de São Paulo revelou há pouco que são mais de 1.800 casos entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que são defendidos por parentes de ministros do Supremo. Isso é um escândalo. Não tem outra palavra para definir isso. Isso é um escândalo. Então, isto vir à tona, essa transparência, como bem disse o delegado Palumbo, faz parte de qualquer pessoa que exerce um cargo público. Agora, como é que nós temos quase 2.000 casos sendo julgados nos tribunais superiores com membros, com familiares de membros da Suprema Corte defendendo o caso no qual esses membros da Suprema Corte estão votando o caso, ou no Superior Tribunal de Justiça, tem ligação com parentes. É um negócio escandaloso. Como é que nós vamos acreditar na imparcialidade da justiça? Como é que nós vamos acreditar na impessoalidade do juiz? Então nós precisamos voltar a restabelecer os pesos e contrapesos, porque senão nós vamos corroer definitivamente a credibilidade do Poder Judiciário, que é fundamental para garantir a estabilidade do cumprimento da Constituição, a previsibilidade do cumprimento das regras do jogo. O papel do Judiciário é essencial numa democracia. E o papel do Judiciário não pode ser o tempo inteiro questionado a sua credibilidade, a sua imparcialidade, o papel de juiz natural. Tudo isso é desastroso para um país que tem a democracia como o seu norte. Então, nós precisamos retomar o peso e contrapeso. E como bem lembrou o delegado Palumbo, o Senado tem um papel fundamental. Agora, não dá para se esperar absolutamente nada deste Senado atual. É preciso que nós tenhamos uma eleição, como vai acontecer em 2026, e nós realmente seremos capazes de eleger senadores comprometidos. Não é retaliar, não é nada disso, é apenas restabelecer o equilíbrio entre os poderes, restabelecer os pesos e contrapesos para que nós possamos novamente resgatar a credibilidade do Poder Judiciário.
Para você que nos acompanha pela rede de rádios, um rápido intervalo, mas a gente continua na transmissão por imagens aqui na Jovem Pan e para outras informações.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossway com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem eu disse que a taxa dos títulos prefixados já caía por conta da expectativa de queda da taxa Selic. A taxa de um saldo é uma expectativa futura da Selic até o vencimento, mais um prêmio de risco. Mas será que vale a pena ainda um título prefixado? Então vamos lá. No Tesouro Direto tem um que vence em 2032 e está pagando uma taxa de 13,5% ao ano, próximo disso. Significa que você vai ganhar juros sobre juros, 13,5% todo ano. É uma taxa razoável, é uma taxa boa. Qual que é o seu risco? O seu risco é se a inflação subir, aí o teu ganho real vai diminuir, tá ok? Agora, se você acredita em menos inflação, é uma boa. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência em serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Esta é a Jovem Pan News.
O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto.